Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
No programa de hoje, iremos ouvir o trabalho de Levi Ramiro, natural de Uru, de São Paulo. Tudo bom, Levi?
Tudo bom.
E o Levi está aqui no estúdio com a gente aqui, então ele vai prosear um pouco, a gente vai prosear sobre a viola caipira instrumental aqui. O Levi, conta pra gente, pros nossos ouvintes, como que você encontrou a violinha?
Então, quando eu tinha uns 12 anos, a gente tinha vontade de tocar violão, que foi o instrumento mais próximo, assim, né, que eu vi. E tinha um irmão meu que, infelizmente, veio a falecer de um acidente de moto, e ele tinha um violão. Então, começou um pouco essa história com esse violão, né? Eu queria muito tocar esse violão, e aquela coisa de irmão, meu irmão, não é que eu era novinho, né? Não queria deixar o violão, que ia quebrar a corda, né? Aí aconteceu esse fatídico acidente de moto, meu irmão veio a falecer, e eu herdei esse violão, olha que história. E herdei também uma revistinha que tinha de acordes, que ele estudava com uma professora de uma igreja evangélica que ele frequentava na época. Então, aquele caderninho que eu guardo até hoje e o violão foi o começo de tudo. Inclusive, o violão também foi meu começo como experiência para fabricar, que foi o primeiro instrumento que eu desmontei inteirinho.
Desmontou o instrumento inteiro.
Coitado daquele violão, ele sofreu todas as barbaridades comigo, né? Então, começou tudo ali, esse violão. E numa época, assim, eu estava com o violão estudando nesses caderninhos e conheci uma pessoa que era de uma dupla caipira. Ele começou a me ensinar umas músicas caipiras no violão, né? Saudade da Minha Terra, essas coisas, tocava no violão. Mas daí eu me encantei por aquela música, a dita música popular brasileira, que naquela época tocava nas rádios, né? Tocava
e essa
nos
época
bares.
Era?
Ah, década de 80, né?
Sim.
Aí comecei a estudar esse violão mais popular, tocar, né, esses compositores conhecidos da MPB, né, Chico Buarque, Djavan, essas coisas, tocar na noite, tocar nos barzinhos. Então começou assim, tocando em barzinho, participando de alguns festivais já, compondo alguma coisa com violão. Né? Já veio essa coisa cedo também de compor. Eu cheguei a estudar violão clássico, mas eu acho que eu sou, assim, muito disciplinado mesmo, sabe? Não deu certo. Aí eu fiz pouco tempo de violão clássico, cheguei naqueles andantes, assim, né? Tocando aquelas coisas. Mas já queria compor, e a professora, eu lembro que era a Yara Nunes, a filha daquele grande violonista, Nunes, ficou brava comigo, né? Você nem, pô, você tá começando, já quer compor.
Já quer inventar.
Tá? Quer inventar. Então, eu já era um pouco prepotente mesmo nessa época, né? Meio precoce, já comecei a fazer umas coisas, fazer composição e tal. E a viola me surgiu depois, eu acho que como uma redenção, porque é um instrumento, assim, tão de descoberta, né? De você ficar fuçando, tocando ali nele, sem esse compromisso, né? De resultado, de... Hoje, é claro, a gente sabe que a viola chegou já num patamar grande.
É, mas talvez diferente do violão, pela essa tradição oral muito forte, né? E não ter uma escola tão estabelecida como a do violão.
A do violão já, né? Apesar que o violão teve uma história parecida lá atrás, né?
Lá pra trás, é verdade.
Daí já chegou na mão de grandes compositores, né? É. Segovia, daí começou a compor pra orquestra, essas coisas, pro violão. É o que eu acho que vai acontecer com a viola,
assim. Mas
coisa ela tem uma diferença, né?
Tradição oral, você pega o instrumento, ele já te sugere coisas. Então, para quem gosta da invenção, né?
Essa liberdade de compor, e também de descobrir. É um instrumento gostoso de você ficar, beliscando, como se você estivesse pegando as primeiras naus para andar nos oceanos que você não conhece.
Uhum.
E hoje está tão difícil, porque o mundo ele já é tão explorado, né? E você tem um instrumento que, se você se desliga dessa coisa do dogma e da escola, e faz aquela fuçada mesmo na
viola. Sai do cânone e vai para a invenção.
Isso, eu acho que a viola ainda permite isso, essa que é a grande diferença. Então, o encantamento, a produção musical mudou muito depois que eu peguei a viola. Comecei a compor muito mais, a fazer mais. Aí eu conheci o Zé Gramani, conheci o Ivan Vilela primeiro,
sim,
né? Tinha um grupo que chamava Anima, né? Eu ficava encantado com aquele grupo e fui lá assistir eles. E tinha um violeiro que tocava no grupo Anima, que tinha escrito uma ópera caipira. Falei, eu quero conhecer esse violeiro, fazer umas aulas com ele. Aí foi assim que a história com o Ivan, né? Eu fui procurar o Ivan, conheci o Gramani, aí já comecei a mostrar umas composições, que chegou até ele, até outros violeiros de uma geração anterior à minha, né?
Sim.
Que é o Roberto Correia e tal. Então foi tudo assim, né? Acho que a gente faz parte dessa história de um instrumento que evolui muito no Brasil.
Tem crescido muito, assim, todos os vieses, né, de pesquisa no instrumento, seja de interpretação ou de composição, né, um instrumento que tem crescido muito no Brasil. E para a gente dar continuidade aqui, o que a gente vai ouvir agora?
Ah, então vamos, já que nós estamos falando de primórdia, eu vou tocar uma composição que eu mostrei para o Ivan. O Ivan, na época, tinha recebido o Roberto Corrêa na casa dele. Falei, Levi, toca aquela música lá que você fez, tá? Que é o Balanço Capial, que é uma música assim que a Valerada toca também, que é um... É uma música bacana, assim, de você tocar como um estudo também, né? Tem gente que usa muito. Já foi a primeira música escrita minha também. É legal observar que foi escrita com partitura e tablatura, né? O Balanço Capial.
Ah, já foi editada.
O Deg que escreveu a primeira
vez. Fernando Deg editou.
Falei, Vivi, vamos escrever uma música sua, o Balanço Capial. Aí teve uma época que eu acho que ele coordenava ou ajudava a coordenar uma orquestra de viola de Cascavel. Aí eu vi os caras tocando a minha música, eu tô muito feliz.
Então, Balanço Capial com Levi Ramiro. Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Aqui proseando no estúdio, Levi Ramiro. Levi, agora você estava falando sobre o seu início com o encontro com a viola, quer dizer, iniciou com o violão, depois tem a viola, seu encontro com o Ivan Vilela, com o Gramani, saudoso Gramani. Conta pra gente quais os trabalhos que você já registrou. Você estava dizendo que o Fernando Degg já editou essa música que você acabou de tocar. O Levi tem um trabalho de música instrumental, como também ele canta e faz canções, é um cancionista também, além de compositor. Então conta pra gente quais os trabalhos que você já registrou em CD ou...
Tá. Então, os discos de violeiro, em geral, eles têm essa mescla de canções e instrumentais, né? Você pode observar bem, pelo menos dessa geração nossa... Que eu digo assim, a minha geração tinha muito isso de ter um disco assim que tinha 14 músicas, ter 7 canções e outras instrumentais, né? Então tem pulverizado a questão da música instrumental em alguns discos de canções. Mas eu tenho discos só de música instrumental, né? Eu tenho um disco que eu fiz quando eu comecei a ter contato com a afinação, que é o Rio Abaixo, que é o disco Trilha dos Coroados. Eu comecei a compor e ler sobre a história da ocupação do trecho paulista ali que eu moro, na questão da colonização, da história do genocídio indígena que teve lá, dos índios caingangues, né, chamado popularmente como Coroados. Então, acho que esse foi o primeiro grande trabalho meu.
Esse foi
assim,
o primeiro trabalho exclusivamente instrumental. Você tinha trabalhos que ficavam esparsos
isso, misturado com canção, assim. Então, até o disco que eu dividi com um grupo que chama Vento Viola, que foi uma produção do Chicão, da Devil Discos, O Chicão fez um projeto chamado Viola de Todos os Cantos, que depois teve uns caras que pegaram o nome para fazer um festival. Sim. Mas o nome surgiu do nosso disco, já vou defender aí. E nós escolhemos ter 10 nomes, Viola de Todos os Cantos. Aí esse disco era para ter 3 trabalhos, o Paulo Macedo da Bahia, o Vento Viola, que é um grupo de canções do sul de Minas, e o meu trabalho. Eu entrei com um trabalho mais instrumental, todas as músicas do disco são instrumentais, exceto uma minha, as músicas minhas, né, nesse disco, que é o Viola Todos os Cantos. Então o projeto era para ter 3 artistas, mas saiu o Paulo Macedo, ficou só eu e o Vento Viola. E o projeto era para continuar, mas daí parou aí, nesse primeiro trabalho. Então era o nome de um projeto. Então esse disco até, às vezes eu não considero um disco meu, porque eu divido o trabalho com o Vento Viola, mas tem muita música instrumental lá.
Sei, e assim, quantos discos você já gravou na carreira?
Eu tenho o 11º disco pronto agora, que eu não lancei ainda, que é de canções. Mas discos instrumentais mesmo, que acho que eu não completei, né, a história da outra pergunta, então desculpa aí. Então tem o Três Coroados. Tem o Prosa na Base do Ponteio, que é um disco que eu fui convidando vários, Índio Cachoeira, vários Paulo Freire, companheiro, e fazendo uma música mais assim, tirando da cachola ali na hora. Não era muito... Sabe, eu chegava, mostrava um tema e a gente tocava aquele tema ali. Era bem provocativo.
E a invenção era ali na...
Por isso chamava Prosa na Base do Ponteio. Qual é a pontinha aí? Era um desafio.
Como a gente tá fazendo aqui agora.
Qual que você tá me apertando aí? Então eu também apertei esses amigos, né? Vários amigos. O Daniel de Paula, que toca viola de coxa, toca uma música comigo. O Júlio Santin. Tem vários, né? Convidados desse disco.
Então,
é um disco só instrumental.
É o segundo
instrumental. E o outro só instrumental é o Remanso, que é um disco que eu peguei a viola dinâmica, que é uma viola...
Sim, aquela viola que é usada pelos nordestinos,
né?
Usada principalmente na região do Nordeste.
Do Nordeste, né? Viola que tem um cone de alumínio, né? Que tem um cavalete que fica apoiado no cone, então ela dá um som bem diferente, né? Parece que tem alguma coisa ali, né? Um som cravado ali dentro dela, né? Um som metálico, assim. Me encantei por essa viola, comecei a tocar com ela, gostei muito da afinação dela também. Eu afinei ela em cebolão em ré, e as cordas ficou bem solta para esse tipo de instrumentos. Geralmente esses instrumentos, as cordas são bem esticadas.
Sim.
Eu deixei ela um pouco solta, aí eu fiz esse disco Remanso quase todo com ela. É assim, praticamente, só tem uma música que eu toquei na viola de cabaça. E daí eu fiz também algumas releituras nesse disco Remanso. Eu fiz música do Zeca Colares, música do Luiz Kur, que é uma milonga.
Mas você gravou composições de outros?
Gravei composições de outros também, de outros nesse disco. Violeiros. Mas é só, acho que 2 ou 3. O resto é tudo autoral também. E de parcerias também, com o Zé Esmerindo. Aí, depois desse disco, eu vim fazer mais um instrumental, que é o mais recente, que é o Duas Pontes, que eu fiz um disco com o Marcão, Marcos Azevedo, que é um violonista que faz muito bem esse violão base, esse violão rítmico e harmônico, né? Então eu fiz um disco mais assim com polcas, chamamés, milongas.
Os ritmos tradicionais das regiões.
Isso,
aí
mais de fronteira, assim, né?
Entendi.
Isso, com ele. Entendi. Que é uma coisa que ele domina bastante. Tem outros ritmos também. Gravei Balanço Capial com um violão fazendo base. Gravei outros ritmos também ali, mas é mais assim, polcas e chamamés, assim, né? Aí esse é o último trabalho, o trabalho mais recente, todo instrumental, é o Duas Pontes.
Sim, você também tem CD, tem disco, CDs, a gente fala disco, mas eu também sou da época do disco, normalmente chama CD de disco, mas tudo bem. E também tem os de canções.
E tem os de canções.
Aí são quantos?
Aí os de canções são o Maracanãs, que tem instrumental também, que é o primeiro disco, né? O Maracanãs, o Mais Uma Saudade, que também tem música instrumental, você vê aquela época misturava mesmo, que tem Piedade, tem várias músicas conhecidas, assim, instrumentais. Mais Uma Saudade, depois vem Nosso Quintal, né, que também tem música instrumental também, além de canções. Só de canções vem o Purunga, né, que é o mais recente, que eu fabriquei todos os instrumentos de cabaça, que ele é só de... Ele tem instrumental também. meu Deus do céu.
Então,
acho que só de canção mesmo, esse mais recente que eu vou lançar agora, que é o... Ah, não, tem o Capial, perdão, Capial, pulei o Capial. Capial é de só canções.
Então,
e agora o mais recente vai chamar Mote Canção.
Ah, que esse aqui tá no prelo aí,
tá
prelo, pronto para sair. E o que a gente vai ouvir agora, Levi?
Olha, agora a gente pode ouvir desse disco Purunga uma composição que chama Nenhuma em Uma. A Inhuma é um toque assim, tradicional do Nerd Minas, né? Muito comum lá, que o violeiro toca e faz uma percussãozinha.
Como
aqui,
é que é, então, essa Inhuma? Né?
Aí dizem que essa Inhuma aí é um pássaro que canta e só o violeiro escuta ele. E ele canta e sobe num pau lá e fica batendo a espora nessa madeira.
Na madeira.
Enquanto ele canta. Então o violeiro tem que reproduzir o toque do canto da Yuma
junto
na
com
visão dele, com a batida do...
Sim, entendi.
Né, bater na pata, né, aquele Paulo Sim. Freire, quanto bonito lá. E o Paulo faz uma Yuma espetacular, que ele bate na mão esquerda e na mão direita também.
Ah, uma Yuma mais sofisticada.
É, é demais. Yuma... É Yuma. Então, Yuma minha, como eu nunca ouvi Yuma mesmo, e no disco eu botei uma siriema pra tocar junto com a viola,
Sim.
eu botei o nome da música de Nenhuma Yuma, pra brincar com o nome Yuma.
Né? Então vamos lá. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. No dia de hoje estamos aqui recebendo o Levi Ramiro aqui no estúdio. Uma delícia prosear com um violeiro inventivo, cheio de história, cheio de muita música já na estrada. E o Levi não só é violeiro, como também ele trabalha com construção de instrumento. Então agora a gente vai prosear com ele, ele vai nos contar essa trajetória dele com a luteria de viola caipira.
É perfeito. É, eu já entreguei aqui um pouquinho do começo, como é que foi, a coisa da história do violão lá do meu irmão,
que
né?
Que você desmontou o violão?
Eu desmontei, mas eu tenho uma história bacana após isso daí, que é, eu estava em São Paulo, andando lá em São Paulo, e, na Avenida de São João, entrei num sebo. E aí eu entrei num sebo e eu achei um livrinho de Julieta de Andrade, uma musicóloga, ela de Cuiabá, uma professora, chama Coxo Mato-Grossense, o Alaúde Brasileiro. Aí comprei esse livrinho, cara. Não sei, ó, eu nem tinha ouvido falar de viola de coxo naquela época. Aí comprei, fiquei encantado até com as histórias, porque ali não tinha só a história da visão dela, aquela viola de coxo pantaneira, que é feita de uma madeira só, escavada, bem primitiva, assim, né? O jeito de se fabricar. No começo, acho que usava até corda de tripa de animal, né? É um instrumento único, assim. Tem umas que não tem nem abertura no tampo, né? Ele é todo fechadinho, um som diferente depois que a gente veio a ter contato com o instrumento, mas eu comecei a ler ali o costume de alimentação até do pessoal que ela retratou ali. É um livro bem interessante, o livro da Julieta. E a história dela conta que a existência da viola de coxo vem da presença de alguém entrando pelo Rio da Prata, subindo os rios até chegar em Cuiabá, né, pelo Rio Paraguai, depois de Cuiabá, com alaúde. E aí o Matuto viu um alaúde, né, com aquela mão, aquele cordal bem inclinado, né, bem quebrado assim, o ângulo. Você pode ver que a viola de coxo tem essa característica, meio parecendo com alaúde mesmo. Então a defesa da tese dela aqui é um alaúde brasileiro, porque o Matuto viu um cara com alaúde e falou, vou fazer o meu também, e fez daquela maneira bem rústica, né? E eu pensei o seguinte, eu falei assim, eu já estava fazendo uns instrumentos, tentando fazer uns instrumentos, eu falei, eu vou fazer a viola caipira mesmo, assim, com escala, com traço, tudo, né, mais escavada de uma peça só. Daí eu comecei a comprar ponta de prancha de cedro, de espessura, assim, não muito grossa, mas...
Você escavava o coxo?
Eu escavava o coxo do corpo, aí botava braço, né, teve uma só que eu fiz de uma madeira só, eu peguei uma prancha e fiz inteirinha,
com braço, com tudo, com o corpo, tudo
só o tampo e a escala diferente, que ela tá guardada em casa, essa viola, que eu consegui resgatar ela, eu vendi e depois resgatei. Então eu fiz, assim, instrumento escavado... 45, em média, assim.
45, desse, na mesma técnica da viola de coxo.
Da viola de coxo, é. Mas, assim, diferente porque não é o braço, né? Eu colocava o braço depois, né? Com um instrumento maciço, como tinha os violões Gibson maciço, sei, né? Sei. De uma madeira só. E tinha umas características interessantes, porque não tinha muita cola. Eu observava já algumas diferenças em termos de timbre.
Ah, o instrumento construído dessa maneira não tem muita cola.
É, porque não tem, você não tem tanto, pô, tá em grosso, travessa aqui, travessa lá, né? Então eu observei algumas coisas já de teste, assim, e fazia, mostrava para os amigos que também estavam fazendo instrumento.
E esse, junto. Você começou da sua cabeça, você da não fez, cabeça. Você não fez, não teve nenhum mestre que você seguiu?
E até o desenho, eu peguei e desenhei uma meio formato assim, dobrei, né, eu fiz um gabarito de uma, sim, folha de papel e desenhava em cima da prancha e dali, fazia até o formato, partia, fazia, escavava primeiro o buraco, sem invadir o fundo, né, para deixar lateral e fundo, e depois cortava o contorno para não estourar. Aí lixava, tinha instrumento meu que o pessoal olhava e pensava que era de lâmina, que é tão certinho, né?
Sei.
Bem feitinho mesmo assim. Eu ficava um tempão para dar acabamento, né? Eu brincava e falava, luthier pica-pau, né?
Ficava cavucando. Ficava...
Bom, e fiz muito instrumento assim. Eu já queria, assim, de alguma forma... Fazer instrumento assim, não estando preso à questão dessa luthieria convencional, já, sei, de experimentar mesmo. Então a viola de cabaça, posteriormente, já veio abraçando essa minha ideia, né? Eu vi uma viola de cabaça no livro do Roberto Correia. Aquele livro que tem várias violas, tem, sei, a viola de Buriti, do talo do Buriti.
É, aquele, a pesquisa dele que ele vai registrando todos os tipos de
isso,
construção.
Isso, perfeito. E ele é um grande pesquisador. O material do Roberto é espetacular, muito, né? Aí eu vi depois... Na mão de uma pessoa, eu vi com o Brás da viola, que é outro...
Ah, você viu, né, uma viola
feita, uma viola com cabaça. É. Mas ali eu não observei as coisas que eu vim depois a desenvolver, porque eu tive problemas com a questão de empenamento, eu tive que criar estruturas para poder reforçar.
Isso, né? Você está falando da...
Da viola de cabaça.
Da viola de cabaça. É, aí você abandonou aquela viola escavada.
Escavada e comecei a fazer de cabaça.
Porque a cabaça já vem escavada.
Né? Isso, é um instrumento único, né? A natureza... A cabaça é uma planta parente das abóboras, né? Dizem que é de origem africana e como ela flutua, ela pode... ter sido disseminada mundo afora através da flutuação, né?
Certo.
E é uma, ela tem muita variedade. Tem de pescoço, tem uns que parecem uma gota, tem outros que são compridas, outros que parecem uma moranga.
E ela também altera a espessura da...
Altera, tem mais espessa, menos espessa. A cabaça, a estrutura dela, que ela é uma... Tem cabaça até que a gente come, o caxi, a gente come refogadinho quando é novinha. É uma, sim, abobrinha mesmo.
É.
Só que daí ela cresce e migra aquela polpa com a semente para o centro e a casca fica dura. Então ela fica com que característica? Ela tem uma extremidade externa muito dura, muito rígida, boa de dar acabamento. Quando ela tem quando ela está saudável, a planta...
Acabamento você pode lixar, pode passar verniz, fazer...
E ela é que nem o osso da gente, ela é dura, né? O osso da gente é duro na extremidade e lá para dentro
vai ficando
mais esponjoso,
o,
né?
O tutano dela vai ficando...
É, o tutano, isso, então lá dentro é um tutano, é. Daí, e a maneira boa de tratar a cabaça é com água. E o pessoal levava água na roça, dentro da cabaça. Meu pai levou muito para trabalhar na roça, a água dentro da cabaça. Depois veio a moringa de cerâmica, né?
É.
Então se levava muito. E eu já fiz muito instrumento, fiz uns dois ou três instrumentos com cabaças que eu ganhei de pessoas que levavam água na roça. E ela vai enxugando por dentro, sabe?
Ah, porque a água
vai
tratando
ela. É. E a água não deixa dar broca, né? Porque se você manter sempre com a água, você não precisa envernizar por dentro.
Ah,
porque nada fica lá dentro da água. O bicho não vai ficar lá dentro da água, né? Entendeu? Então é ótimo para tratar a cabaça. E hoje não. Hoje eu abro uma cabaça que não... e eu faço um tratamento, passo um verniz, que é um verniz mais aquoso, um stain, coloco um pouco de veneno, né? Um veneno
para os bichos não atacarem.
Os bichos não atacar, né? Para ter um gosto naquela polpa, para broca não atacar. Geralmente é broca, não é cupim. É uma vespinha que põe uma... Que nem a broca tipo de arroz, ovinho, a broca do milho, sabe? Um bichinho pretinho que come a cabaça. E aí eu comecei a melhorar essa questão do tratamento, de você ter uma autonomia legal e tecnicamente também, porque ficou aquela história de um instrumento visivelmente exótico, todo mundo fazia até brincadeira comigo no começo, né? Ô, Levi, essa viola tá boa de botar uma abelha já tá aí dentro para criar, porque a pessoa coloca abelha dentro de cabaça. Botar uma torneirinha, botar uma cachaça.
Uma cachaça aí.
Aí a coisa foi ganhando um corpo diferente, porque o pessoal viu que eu fui investindo e trabalhando na questão da qualidade, comprando umas madeiras legais para fazer um instrumento assim com tampo, com madeira bacana, com braço, né, com escala legal, e tecnicamente também melhorando, porque a gente vai aprendendo com a questão da luthieria na fabricação, trocando informação com outros luthiers, né, e tentando adaptar tudo isso para um instrumento que ele sempre vai ser uma surpresa, porque cada cabaça é única. Sim. No seu tamanho, no seu formato.
Você não tem como fazer a medida do corpo, do instrumento.
Não tem, porque eu não fabrico a caixa é a natureza que me dá, né, então... É bem interessante, é gostoso de fazer, porque essa
que
surpresa...
Que deve ser uma surpresa, né? Porque você...
É uma coisa assim, quase como as pessoas, você tem contato com as pessoas. É. Eu acho que o instrumento é muito assim, mesmo para o luthier, porque que é mais padronizado...
Mesmo padronizado, ele acaba... Ele
acaba sendo único, né? O cara tem o bom luthier, o cara que tem um bom instrumento, ele tem um controle ali da qualidade dos instrumentos dele, mas ele não tem uma certeza de resultado que ele vai atender aquela pessoa mesmo. Assim, seria como se eu escolhesse uma pessoa para conviver com você. O legal é que você escolha essa pessoa. É. Então, os instrumentos, eu acredito, na verdade, que é bom que a gente encontre eles pro caminho. Sim. Nem sempre a gente pode fazer isso, né? Então, a gente encomenda de uma pessoa que sabe fazer uma criança bem feita. E ter esse instrumento legal. Mas não é verdade? São como as pessoas que a gente escolhe para conviver, a gente conhece. E a gente não tem necessariamente de ficar com esses instrumentos. Isso que eu falo para as pessoas. Ó, eu fiz um instrumento, você toca com ele, deu certo para você... Bacana, não deu, passa ele pra frente.
Alguém vai dar certo.
Eu acho que é assim que funciona, né? E esses instrumentos padronizados são assim. Então, eu sempre falo para as pessoas que têm interesse que ele também não substitui um instrumento padronizado, né? Uma viola de madeira. A viola de cabaça é diferente para segurar, ela é mais arredondadinha. O timbre tem umas características básicas, porque...
Mas elas mantêm um padrão de característica de som ou não? É uma surpresa total para cada...
Não, tem. Eu vou dizer qual que é, pegando aqui para mostrar para você rapidinho, só para fazer uma menção, não precisa... Então você pensa numa madeira, numa corda de aço e uma cabaça. Você vai lembrar de um instrumento mais primitivo.
Que é o berimbau.
O berimbau. Né? Então vamos ver se isso existe, né, ó.
Ele tem aquele
médio da cabaça. Sei. Então todos os instrumentos trazem, de alguma forma, esse timbre. O cavaquinho que eu fiz, o bandolim, o
violão. E você faz todos eles agora, tudo com cabaça.
Tudo com cabaça. Eu fiz, ó.
Você se especializou como uma luteria?
Isso, de cordofones eu fiz charango, rabeca, cavaquinho, bandolim, violão requinto, violão barítono, violão normal, violas, vários tipos de viola. Cabacítara, que eu inventei uma brincadeira de fazer o rastilho mais largo, né, que eu aprendi com o Fernando Vanini, né? Ele fez uma gamela de marreco com um cavalete bem largo e dava aquele som, né?
Daí eu fiz, fica cantando, que nem
eu fiz, e hoje o Ricardo Vinini, que é um dos músicos que usa essa cabacita, ele toca músicas inteiras, ele não usa para fazer um efeito, para gravar, né?
Ele faz então,
um instrumento
música...
que ele adotou o instrumento, eu achei interessante isso aí, porque tem pessoas que querem essa viola, mas querem
um efeito específico,
E não para sair tocando composições autorais e tocando músicas inteiras, né? Então é isso, sim. Muitos instrumentos. Fiz outros também, instrumento para tocar com um slide, tipo um lap steel, assim.
Sei.
Né? Eu fiz um rabecão, que parece uma viola da gamba, meio um cello com a cabaça grande, assim, já tentei fazer também. Fiz baixo, fiz um contrabaixo.
Ah, baixo de cabaça.
De cabaça também. Uma cabaça gigante, cara. Né? Botei tanta travessa lá dentro para segurar aquelas cordas do braço.
E essa daí você vai pro campo pesquisar a cabaça ou você tem aí o...
Olha, assim...
Uma plantação de cabaça.
A gente tem um atrativo, tem um encantamento pela cabaça. O uso é uma matéria-prima que a gente usa, então a gente sempre está antenado. Onde tem cabaça?
Vê. Você fica...
Geralmente, sabendo. Casas do Norte, casas de Umbanda, mercado municipal, tem muita cabaça nessas lojas, nesses locais. E também na roça, nos interiores, né?
Ah, então você fica antenado para onde tem cabaça.
Eu tenho um amigo que planta. Eu tenho um banco de semente, eu abro a cabaça, guardo a semente, registro num pacotinho lá com um desenho da cabaça, o tamanho, onde eu consegui a cabaça e faço a disseminação dessa semente.
Olha que interessante.
Quem quer plantar, eu mando a semente, tento plantar, eu tô com uma plantaçãozinha lá e saiu algumas cabaças. É muito difícil, a cabaça é uma planta bem assim, enjoada, sabe, digamos.
Ela é selvagem
mesmo. Ela é selvagem, é que nem um maxixe, nasce ali meio que... Você planta ela numa cova, ela nasce. Você varra a semente dela, ela nasce na sujeira. Ela é muito espirituosa a cabaça, sabe? Mas, e ela pode ser manipulada enquanto verde. Tem gente que faz nó.
Ah, que você pode mudar o formato dela.
Põe num lugar chato para deixar ela achatada. O Mazone, que planta para mim, já fez isso. A viola já ficou com fundo ali para mim, não precisei cortar.
Ah, você não precisa cortar para fazer fundo, ela já veio com fundo porque
mas hoje eu faço questão de cortar, porque o fundo é onde eu faço toda a estrutura que segura as travessas, sabe?
Ah, entendi.
É nesse fundo aí, então...
Que dá o assim, a sustentação do instrumento.
É, porque se você põe uma madeira dentro daquela polpa macia dela, ela movimenta lá dentro. Então,
entendi.
Eu ponho a madeira do fundo e nas travessas da madeira do fundo eu fixo essa mão francesa que sai dali para ir no braço, para segurar, para não empenar.
Entendi.
Entendeu?
Maravilha. Ô, Levi, o que a gente vai ouvir agora?
Vou tocar uma viola, assim, que eu trouxe aqui, maior, um pouco maior, que eu fiz com tampo de abeta e está afinado no Rio Abaixo. Então vou tocar uma composição do disco do Trilha dos Coroados.
Ótimo. Esse é o primeiro disco instrumental, esse?
É, o primeiro disco todo instrumental, né? É o Trilha dos Coroados. É um disco, assim...
Para os ouvintes aí da Rádio USP, quem quiser ouvir, a gente tem um programa com esse CD que eu já fiz. Então é só ir lá no banco do Jornal da USP, na Rádio USP, né? Onde tem o programa Revoredo, você pode encontrar o CD e pode ouvir todo esse trabalho que está lá registrado.
Isso, meus discos, assim, a maioria estão nas plataformas digitais. Eu tenho um site também que é leviramiro.com.br, que tem os discos, tem os dizeres sobre os discos, dá para ouvir as músicas também. YouTube tem muita coisa. Eu não tenho um canal no YouTube ainda, mas... Tem bastante coisa.
No site
coisa,
você tem bastante coisa.
No site tem bastante coisa, bastante vídeo e tal. Pode olhar lá.
Como que é o endereço? O endereço é
leviramiro.com.br.
Ótimo, tranquilo, né?
Leviramiro.com.br. Levi com I, né? Tudo junto. Meu e-mail é leviramiro@gmail.com.
Perfeito. Então agora vai ser, como que chama?
Vamos tocar Batalha das Águas, que eu fiz para um rio que tem lá próximo de onde eu moro, que chama Rio Batalha, em função da batalha que teve com os caingangues, né?
Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Agora voltamos aqui no estúdio com Levi Ramiro, continuar essa prosa deliciosa aqui sobre viola, viola de cabaça, luteria, composições, invenções. E eu gostaria de perguntar para o Levi agora, quais são os projetos futuros dele? O que ele está preparando? O que ele está programando, tanto de concertos como registros de composições? O que você está pensando, Levi? Qual é a sua programação futura agora para o seu trabalho?
Então, eu como eu tenho esse trabalho, tanto instrumental como canções, né, eu estou com um disco de canções praticamente já pronto e estou pensando ainda na questão de prensar ele, de fazer ele físico ou só deixar ele...
Nas plataformas
e fazer um pouquinho só de físico para quem quer, assim, para quem... Que a gente tem, né, ainda esse público que gosta de pegar.
Eu particularmente
disco.
Gosto bastante de
gosto,
ter,
né?
De
ter o CD. Você vê a ficha técnica, você vê, tem a arte, tem tudo, uma coisa ali, né, quem tocou o quê, quando foi gravado, como foi gravado, aonde foi gravado, isso é tudo informação importante, né?
É, eu exatamente uma questão, acho que até de idade, de geração, mano, então, eu gosto até...
Eu, assim, luto muito com essa questão de ter que ler um livro num tablet, cara. Eu gosto de ler o livro folheando a página.
Sem contar que tem aquela luminosidade que talvez às vezes cansa a gente, né?
Escutar o disco também, eu percebo a diferença de você escutar um vinil, escutar um CD, escutar MP3. O pessoal, não tem diferença. Tem sim, tem muita diferença, eu acho, em termos de qualidade, onde você escuta. Porque a gravação, o registro da música, escutar a música assim, na íntegra, acusticamente, é maravilhoso. E tocar também acusticamente é maravilhoso. Eu fiz o circuito pelo Sonora do Projeto Sesc. Fizemos 120 apresentações, eu e o Paulo Freire, né? Todas acústicas. Então é uma delícia tocar sem equipamento, cara.
Que é o som do instrumento, ali é o som
do instrumento, sabe, a projeção, o jeito que é, a naturalidade, aquela coisa da resposta, do retorno, que você fica com o seu retorno. Você não tem um retorno que você gravou, ele foi para um lugar, voltou através de outro aparelho para te mandar.
Aí não tem as microfonias que são tão chatas, aquele chiado de alguma coisa ligada que fica um chiado.
Um ruído, uma coisa, é um negócio, então, assim... Voltando a essa questão das produções futuras, eu penso muito em fazer um trabalho instrumental futuramente, né? Fazer mais um trabalho instrumental e não ficar só nas canções. Porque eu, sinceramente, a minha preferência seria tocar a viola instrumental. Mas a gente sabe qual que é a realidade da música instrumental no Brasil. Não que eu faça a música de canção para poder suprir essa... Eu faço porque eu gosto também de fazer canções.
É uma expressão.
Eu não sou um cantor, eu sou um cantador, né? Assim, no primeiro disco meu eu não cantei. Eu fiquei com vergonha de cantar. O Zé Esmerino cantou tudo. Coitado do Zé, né?
Ele cantou, é que tem uma bela voz, o Zé.
Né? O Zé canta muito, né? Canta em coral, canta, né? O Zé canta muito bem. Então, hoje não, né? Já tá com essa coragem toda, eu tô cantando, né? Então, eu quero cantar minhas canções.
Mas eu acho importante o cancionista cantar, porque tem uma verdade ali né? Na composição.
E as reflexões, as coisas que a gente tem a dizer a respeito dessas reflexões, né? Mas a música pela música, eu gosto muito, eu escuto muito mais música instrumental do que canção.
Entendi.
Entendeu? Eu escuto muito chamamé, eu escuto muito música brasileira, sim. Eu não escuto jazz, fala pra você que eu escuto jazz, assim, não. Mas eu escuto muita música brasileira, sabe? É, participo de trabalhos e projetos que tem com outros músicos que me convidam. Nossa, fico super feliz de participar com o Sanfoneiro, que eu participei com o Edu Guimarães agora, que é um disco lindo que ele fez, Memórias do Brasil pela Sanfona. Então eu tive que tocar viola tocando coisas assim que essa moçada nova que escreve pra caramba, judia da gente, né, que é autodidata e tal. Então foi um desafio sair da zona de conforto. Eu quero muito isso nesse momento.
É, provocações.
Uma provocação, eu quero. Eu não gostava muito não, sabe? Sempre fui mais assim, porque eu faço instrumento de cabaça, porque o corpo do instrumento já tá ali, né? Então eu tenho essa predisposição a tentar buscar de uma maneira mais fácil a exercer minha arte.
Um conforto.
Um conforto também, porque eu gosto disso, sabe? Eu acho que é uma maneira minha mesmo. Eu gosto de pescar, eu gosto de curtir a natureza, eu sou muito ligado a essas coisas. As coisas que eu trago de reflexão também são muito em relação a isso. Então eu quero falar muito disso que eu estou sentindo, não dessa questão de como o mundo e o ser humano age na questão política, social, mas sim em questão em relação à natureza. Isso me incomoda demais. Eu tinha vontade de fazer um movimento de viola para a gente fazer uma proteção do cerrado, escolher um tema, por exemplo.
Bacana,
vamos escolher o cerrado, nós vamos fazer música sobre o cerrado, vamos fazer encontros de violeiros sobre o cerrado, sabe, proteger o pouquinho que
tem. Quem fez muito isso, que é
sonho. Sabe, eu sonho com essas coisas. Então, projetos futuros são esses.
Uma dessas. Quem fez muito isso foi o Tom Jobim, né? Ele era muito preocupado com o ambiente. Ele fez várias.
Agora, imagina fazer isso de maneira coletiva, porque a viola tem essa história.
É verdade.
Viola tem.
Ela tem uma ligação com a natureza muito forte,
né? Muito bacana da troca. Os violeiros trocam muito essas informações. São grupos de músicos que têm uma trajetória um pouco diferente em relação à percepção de mundo, valores, objetivos com a música também.
O grupo de violeiros eu acho muito interessante porque todos são amigos, não tem uma... Tem uma coisa de troca muito forte.
Isso
acho que
não
essa
é
tradição,
histórico, né? Em termos assim...
Não sei. Pode ser por causa da tradição oral do instrumento e tal. Dessa coisa da conversa, dessa coisa do contato muito próximo, né? Eu acho que pode ser uma hipótese. Pode ser que venha da tradição oral e mantenha essa coisa do encontro, né? Eu sinto que a viola tem um encontro muito bonito entre os diversos instrumentistas e compositores. E essa sua ideia é maravilhosa, quer dizer, fazer um movimento...
Eu queria muito. Eu até tenho conversado com o Júlio Santin, com o Mineirinho, com vários amigos que gostam da viola, que gostam da nossa arte e cultura, da cultura popular, para a gente tentar fazer um movimento. Eu queria, sabe, que eu... Não só pro Cerrado, mas como o Cerrado é um tema pontual, porque é um bioma que ele faz a transição entre todos os outros biomas, e onde estão as nascentes dos rios nossos. Estão sempre no Cerrado, a maioria. Então é um bioma muito importante, porque ele liga todos os outros biomas. Então é uma coisa como se fosse pegar esse bioma como um símbolo da resistência também, da importância e da simplicidade, porque você olha para o Cerrado, as arvinhas são tudo tortinhas. São aparentemente, como a gente diz a respeito da nossa arte, que é a arte que vem da viola, que é uma arte que tem uma simplicidade que está distante da mediocridade, não é medíocre, é simples só, que é diferente. E a rusticidade, diferente de mal feito.
É verdade.
A gente fala muito isso aí, o negócio é rústico. É rústico, mas não é mal feito. É simples, mas não é medíocre.
Não é medíocre.
Não é verdade? Isso. Eu acho que nós temos meio um pouco a bandeira de carregar esse instrumento, que tem essa veia. Ele está muito enraizado na nossa cultura popular, a viola. Ela vem dessa profundidade, é a floresta, onde tem aquelas monte de detalhinho, uma plantinha, outra plantinha e outra e outra e outra, aquela riqueza, diversidade incrível. Você pega um ritmo, você dá uma mudadinha, você faz um rasqueinho, ele já é diferente, faz outro. Aí pegar toda essa riqueza que a viola tem, né, e transformar ela nessa vedete desse momento, da gente preservar essa diversidade. Porque o nosso país ele tem essa marca de ser diverso no povo e diverso na natureza. Nossa natureza é muito diversa, a gente não pode deixar isso acabar.
É verdade.
Assim, do jeito
que é. Um projeto bonito, bacana, muito bom. E o que a gente vai ouvir agora, Levi?
Olha, vamos lá, vamos pegar aqui a viola. Eu vou tocar para vocês, então, um tema que eu fiz lá na Serra da Canastra.
Aproveitando
o rumo da prosa,
eu fiz esse
tema. Eu estava lá na frente daquela cascadanta, assim, peguei uma violinha que eu tinha feito, que está com o Wilson Dias, grande mestre, amigo violeiro também, Wilson Dias, lá de Olhos d'Água, do Alto Jequitinhonha. Aí o Wilson queria uma viola de cabaço, eu tinha acabado de fazer essa viola e fiz essa música nessa viola. Aí botei o nome dela de Dias na Canastra. Dei um jeitinho de homenagear o Wilson Dias. E foram dias que eu passei ali na frente daquela casca danta, ontem a primeira grande queda do Rio São Francisco. Então vou tocar Dias na Canastra para vocês. Thank you.
Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Aqui nós estamos proseando com o Levi Ramiro, que já falou pra gente da trajetória, já falou da experiência em luteria, já falou dos novos projetos. Nós estamos aqui gravando no estúdio da Rádio USP Ribeirão Preto. E o Levi veio para Ribeirão Preto por causa de um importante projeto voltado para a viola caipira, que nós temos graças ao trabalho do Zé Guerreiro e do Caio de Souza, num esforço de fazer tocar, né, as músicas de viola aqui em Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro. Então, fala pra gente da importância do Violada.
Então, olha só, a gente que assim, tem um trabalho autoral, já tem 10 discos aí gravados, sempre priorizou em fazer registro desse material autoral, tanto canções como instrumentais. A carência grande é a gente ter um espaço para a gente mostrar, para a gente ter um público que esteja assim, apto a ser surpreendido. Apto assim não, apto não é a palavra, a fim de ser surpreendido. Tipo,
com a vontade de ser surpreendido.
Com vontade de ser surpreendido, porque o trabalho autoral é isso. A gente tem muita referência em relação a esse instrumento que é a viola, né? Se a gente for contar o repertório, assim, não pensando tanto em música instrumental, mas mais em canções, né? Porque o Violada não prioriza só a música instrumental. Mas
ela tem todas as expressões.
Tem todas as expressões. Mas para quem trabalha com música instrumental, qual que é o ponto fundamental? É você formar público. Esse
formar
é um projeto.
É um espaço de você
a grandeza,
tocar, né?
A grandeza desse projeto, a gente ter um público com todas essas características, esteja a fim de ser surpreendido, de ouvir um trabalho, às vezes, só de música instrumental, porque não um violeiro ir lá e tocar só as suas músicas instrumentais.
Então, vamos desejar vida longa ao Violada.
Oh, vida longa ao Violada, viu? E vai ser mesmo, viu? É. Porque eu tô muito confiante, assim. Eu já participei de alguns em Campinas, inclusive com o Pedrinho Gava, lá em Joaquim Egídio, em Campinas. Em Itatiba também, muito bom. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, ter vindo por essa oportunidade.
Por conta do Violada. Então, tá bom, Levi. O que a gente vai ouvir agora?
É Gibão Vaquejado.
Thank you.
No programa de hoje tivemos aqui uma prosa com Levi Ramiro. Eu queria agradecer o Levi por ter vindo aqui ao estúdio para bater essa prosa deliciosa com a gente. Muito obrigado.
Obrigado, eu que tenho que agradecer.
E até o próximo programa.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.